E o nome desse monumento, ele é chamado de o túmulo do soldado desconhecido. Existe uma pessoa, ela foi enterrada lá, ela está lá, e uma vez por ano, em um determinado dia, com o qual o próprio país ele acha pertinente, ele vai lá, o líder dessa nação, o primeiro-ministro, o presidente, ele vai lá e ele presta homenagem para, não só para esse soldado em questão, mas para os soldados que se sacrificaram para com que hoje eu e você tivéssemos a liberdade que nós tenhamos aqui hoje. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o Deus desconhecido. Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 28, ele conta uma história para nós ali de Paulo. Ali Paulo, ele está... É melhor eu ler, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler com você, porque esse é um texto que precisa ser destrinchado por partes, porque acontece muita coisa, e se eu não explicar ele bem detalhadamente, não vai fazer sentido para nós. Então eu vou ler o texto e depois eu vou tentando destrinchando, como se fosse um frango, beleza? Atos 17, do versículo 16 ao 28, diz o seguinte... Ah, é simples, eu resumi alguns textos, não é o texto todo. Então, as partes importantes estão ali. Vamos lá? Pode acompanhar comigo aqui na TV, ou então na sua Bíblia. Diz assim... Enquanto Paulo esperava por eles, Silo e Timóteo, em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga... debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. E falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são religiosos, pois... Enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que vos falo, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. Meu irmão, aqui Paulo estava em Atenas, ele estava numa das suas viagens missionárias, ele estava vindo direto, ele estava vindo de Tessalônica ali, aconteceram algumas situações e ele foi indo e ele acabou parando em Atenas. Então, ele acabou se separando de Silas e de Timóteo e ficaram em uma outra cidade e ele foi para Atenas. E ali ele aguardava a chegada de Silas e de Timóteo, assim o texto nos assegura. Enquanto ele estava ali, ele fazia aquilo que ele sabia fazer. Ele pregava a palavra. Mas o texto diz ali que ele, enquanto ele andava pela cidade, ele se sentiu incomodado porque tinha muitos ídolos, muitas estátuas de deuses. Alguns estudiosos dizem que naquela época em Atenas havia em torno de 30 mil estátuas espalhadas pela cidade de Atenas, de deuses. Seja de qualquer Deus que você consiga e que a tua mente consiga produzir. O Deus da lâmpada, o Deus do cabo, o Deus da fertilidade, o Deus da formiga. Havia Deus para tudo. Fora estátuas que as pessoas da alta sociedade tinham dentro de suas casas. Então, você já consegue imaginar a situação. Paulo, ele acaba citando... Ali no final, no versículo 28, aqui, ele acaba se dizendo o seguinte, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. Paulo, ele acaba citando uma passagem de um grego chamado Epimênides, que ele acabou vivendo 500 anos antes desse fato que estava acontecendo ali naquele momento. Esse mesmo homem, Epimênides, ele é citado no livro de Tito. Não necessariamente Tito fala sobre Epimênides, mas ele acaba citando uma passagem de um texto de Epimênides que você consegue saber que é ele. E ali Tito acaba reconhecendo ele como um dos profetas, um profeta, mesmo não sendo um profeta fora do judaísmo. Então, Tito reconhece ele como um profeta. Paulo usa essa situação para poder chegar aos gregos com alguma coisa que eles vão entender. Então, Paulo chega para ali e fala assim, nós somos, como diz um dos seus próprios poetas, aqui ele fala sobre poetas, mas no livro de Tito ele reconhece ele como um profeta. Fala que ele é um profeta. Mas quem foi Epimênides? Quem que é esse maluco? Quem que é esse cara? Epimênides, cara, ele, como eu acabei citando, depois ele é conhecido como um profeta. Mas a história conta o seguinte, que durante uma época em Atenas havia uma praga. Houve uma praga e, cara, eles começaram a sacrificar, fazer sacrifícios para todas aquelas estátuas, para qualquer deus, porque, como você já deu para entender, Atenas era uma cidade politeísta, havia muitos deuses. Então, eles começaram a sacrificar para esses deuses para que eles livrassem dessa praga. Imagine 30 mil estátuas, 30 mil deuses, o cheirinho de carne que não rolava no ar naquela cidade. Imagine, cara. Ou o cheiro de podre depois. Mas nada adiantou. A situação só piorava. Só ia ladeira abaixo. Epimênides chegou para o panteão ali, para o pessoal da sociedade, os filósofos, chegou assim e falou assim, cara, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão fazendo tudo errado. Aí fala assim, mas então, Epimênides, diga para nós o que nós precisamos fazer. Ele fala assim, traga umas ovelhas. Isso não está na Bíblia, isso é história. Diz assim, traga umas ovelhas. E aqui onde nós estamos, aqui... Ah, detalhe, onde eles estavam, Epimênides estava falando com os gregos, era o mesmo lugar onde Paulo estava, 500 anos atrás. Aí, eles trazem essas ovelhas, e ele fala o seguinte, nós vamos soltar as ovelhas e o próprio Deus vai se revelar. Eles soltaram as ovelhas desceram o caminho por onde eles estavam, chegaram até um lugar onde não tinha nada e ali elas sentaram. E fala assim, mas veja só, Epimênides, elas sentaram no lugar onde não tinha ninguém. Falei, exatamente. Agora vamos levantar um altar aqui e vamos sacrificá-los, esses animais. Falei, beleza, tranquilo, mas qual que é o nome desse Deus? Falei, não, coloque ao Deus desconhecido. E ali nasceu o altar do ao Deus desconhecido. Eles sacrificaram aquelas ovelhas e a praga que havia em Atenas foi tirada. Quem estava ali com Paulo, naquele momento, naquele lugar onde Paulo estava ali, era chamado de Colina de Marte. Na Grécia, a Colina de Marte era um dos lugares onde os filósofos, os altos filósofos iam lá, Aristóteles, e muitas pessoas conhecidas que você pode pensar pela tua cabeça passavam por aquele lugar. Eles iam lá, traziam as suas conjecturas, conversavam com as pessoas, e muito daquilo que eles conversavam lá é muito do que nós vivemos hoje, baseado em muito daquilo que eles falaram, conversaram, discursavam. E ali havia um grupo chamado, a palavra não está ali, mas é, a palavra de Deus fala o seguinte, que havia os estoicos estavam com eles. Os estoicos eram considerados os filósofos mais inteligentes daquela época. Eles eram os caras mais intelectuais, eles eram os caras mais inteligentes. Sabe aquele cara inteligente, o cara nerd, o cara chato? Eram esses caras. Paulo chega para eles, para conversar com eles lá e troca uma ideia. Na realidade, Paulo é levado até eles. Paulo é levado, porque enquanto ele pregava, aquilo burburinho daquilo que Paulo estava pregando, que era o evangelho a respeito de Jesus e a ressurreição, eles não conseguiam entender. Eles falavam assim, olha só, parece que esse cara está tagarelando. Ou então ele está falando sobre os deuses antigos, eles não entendiam que ele estava pregando a respeito de Jesus, eles entendiam que ele estava pregando a respeito de dois deuses, a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição. Eles entendiam que a ressurreição era um outro deus. Então, eles não conseguiam entender. Por isso, ele foi levado até eles lá, e lá ele conversou com eles lá. Mas a ideia da palavra aqui é ao Deus desconhecido. Mas como que a gente conhece a Deus? Como que nós conhecemos Deus? Paulo, antes o nome de Paulo era Saulo, nós entendemos isso. Paulo, ele era o fariseu. O Quem que era o fariseu? O fariseu ele era um cara que passava a vida inteira com a cara no livro, lendo a palavra, estudando, conhecendo, tentando aprender, ser um pouco mais próximo de Deus, aprender das leis e tal. Ele era o fariseu, cara. Ele era um cara, velho, que, tipo, durante o Ramadã, ele andava cuspindo pela rua, porque ele não podia ter saliva na boca, ele não podia ter nada. Então, ele estava sempre em jejum. Ele era o fariseu, cara, o top dos fariseus. Mas ele chega para aqueles filósofos bem intelectuais, assim como ele também era, acredito eu, porque Paulo ele era bem instruído, tanto na gramática como no intelectualismo. Ele chegou para eles e falou assim, falou para os gregos, esse Deus desconhecido de vocês, que vocês têm lá, eu estava andando pela cidade, eu vi um altar lá, de um Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido de vocês, eu conheço ele. Eu conheço esse Deus. Para eles era só mais um altar, mas para Paulo era algo conhecido. Para Paulo, ele tinha um nome e ele tinha um sobrenome, e o nome dele era Jesus Cristo. Como que eu conheço a Deus, Lute? Como que eu conheço a Deus? Eu conheço Deus através de um relacionamento com a sua palavra. Como que eu consigo aprender os segredos de Deus? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Eu consigo descobrir isso através de um relacionamento com a palavra. E a palavra é Jesus. É um assunto só. Isso não é um assunto novo para nós aqui, amém? Mas a gente precisa aprender isso. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Os discípulos eles questionavam a Jesus. E Jesus, ele falando assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Pô, cara, eu fico imaginando a cena assim, pô, Filipenses, tá de sacanagem com a minha cara mesmo, né, velho? Pô, você viu o coxo levantando, você viu o cego, você viu a menina que estava morta lá dentro da casa levantar, a mulher com fluxo de sangue lá, com hemorragia, me tocou lá, cara, ela foi curada. Como assim que você olha para mim? Tá de sacanagem mesmo, né, velho? Olha para mim, mano. Olha para mim. Se você olha para mim, você vê o Pai. Ao olharmos para Jesus, nós temos uma revelação da glória do Pai. Ao olharmos para Jesus, nós temos uma revelação da glória do Pai. Olha para o teu irmão ao lado e diga assim, você é a cara do Pai Celestial. E abre aquele sorrisão bem bonito, assim, que só você tem. Ao olharmos para Jesus, nós vemos a bondade de Deus. Ao olharmos para Jesus, nós vemos a esperança que nunca falha. Ao olharmos para Jesus, nós vemos que o impossível ele está a uma declaração de se tornar inevitável. Os ventos cessam, os mares se acalmam, os enfermos são curados e os aprisionados eles são libertos. João capítulo 5, versículo 19, Jesus diz, o filho só faz o que vê o pai fazer. E nós, como nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, essa é a tradução da palavra cristão. Nós somos pequenos cristos. Aquilo que Jesus era, nós também somos. Amém? Quando as pessoas elas olham para nós, elas veem a bondade de Deus. Quando as pessoas elas olham para nós, elas veem esperança. Quando as pessoas elas olham para você, Klaus, elas veem alegria. Quando as pessoas elas olham para nós, elas veem a paz que excede todo o entendimento. Elas não conseguem entender que, tipo, o pau pode estar torando, cara. O teu pai pode estar morrendo e você está ali sorrindo, servindo. Elas não entendem isso. Por isso é loucura. Quando as pessoas elas olham para nós, elas veem liberdade. Quando as pessoas elas olham para nós, elas veem o Pai Celestial. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu Deus, ele não está num túmulo desconhecido. O meu Deus, ele não está num túmulo desconhecido. Ele não está lá. Eu não venho contemplar o meu Deus como fazendo é aqui que eu consigo tentar juntar a ideia do que eu trouxe lá na frente. Os líderes das nações, eles vêm uma vez ao ano entregar ali um sentimento de gratidão para aquele sacrifício que foi feito. O meu Deus, ele não está naquele túmulo, cara. Eu não preciso ir lá um ano lá ver o sacrifício dele. Eu posso entrar na presença dele todo santo dia, cara. Eu posso entrar na presença dele agora, como a gente estava aqui, e a presença dele encheu esse lugar, velho. Eu creio no teu sacrifício. Assim como aqueles líderes, eles creem que aqueles soldados foram sacrificados, eles entregaram a vida deles assim. Eu creio, mas eu não tenho relacionamento com ele, porque ele está morto. Mas o meu Deus, ele não está morto. O meu Deus não está morto, cara. Isso fala sobre a falta de intimidade. É isso que esse texto, que a ideia do soldado desconhecido, o texto de Atos fala. Eles buscaram aquele Deus desconhecido para uma necessidade, Deus foi lá e curou eles daquela praga, mas eles esqueceram aquele altar num canto. Que é bem aquela ideia da imagem ali da nossa capa. Um altar esquecido no meio de uma sociedade, do corre do dia a dia, ali ele é esquecido. O nosso Deus está vivo. A morte não pôde segurar o meu Jesus. Ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai Celestial. Ele fala conosco. E eu te digo mais, ele voltará. Ele voltará, cara. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, fala assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Cara, olha o peso desse texto. Eu não sei se você consegue quantificar o peso desse texto. Eu estava trocando uma ideia com o pessoal do nosso grupo de jovens ano passado a respeito de um texto desse daí, cara. Eu falei assim com eles, pegue um influencer, alguém da mídia, alguém da sociedade atual, vamos dizer o Neymar. Você tem a tua rede social, você está lá, é um aleatório, de repente o Neymar segue você. Todo mundo, cara, da rede social, fala, o que é esse cara que até o Neymar está seguindo, velho? Todo mundo vai ver, que esse cara deve ser importante, certo? Olha só, Neymar está seguindo esse cara, velho. Cara, Deus, ele me conhece. Deus, ele me conhece. A palavra diz que antes de eu nascer, de eu estar no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, ele já me chamava pelo meu nome, ele já tinha planos para mim, ele esperava ansiosamente para com que eu levantasse as minhas mãos, eu adorasse a ele, eu me rendesse na presença dele e dissesse que eu amava ele. E a palavra ainda diz mais, cara. Eu olho para Jesus e para o nosso Pai Celestial e eu compartilho o que eu vejo com o meu irmão. Eu olho para Jesus, eu olho para Deus, eu sou transformado pela sua glória. E eu preciso compartilhar com alguém aquilo que eu acabei de ser revelado, acabei de ver com o meu irmão. Eu compartilho com o meu irmão, eu tiro, eu converso com ele, eu partilho dele, eu olho para Jesus novamente. E quando eu olho para Jesus novamente, eu olho para Deus, olho para o Pai Celestial, eu sou transformado pela sua glória, eu olho para o meu irmão novamente e eu compartilho com ele. E assim eu estimulo, eu olho para as pessoas, eu vejo o aviso do fulano, eu aviso o ciclano, eu falo na minha faculdade, eu falo no meu trabalho, eu falo, e assim nós somos transformados de glória em glória. Assim segura a nossa palavra. E chegará o momento. Cara, isso... Ah, velho, chegará o momento que eu verei ele face a face, velho. Meu Deus, cara, chegará o momento que eu verei ele face a face, cara. Chegará esse momento, cara. Eu não sei você, cara, mas eu espero por esse dia, cara. Eu verei ele face a face. Faz sentido isso para você, meu irmão? Como, mano, que nós vemos o Pai tendo um relacionamento com Jesus? Tendo um relacionamento com Jesus, que é a palavra. A palavra é viva. Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. À medida que nós olhamos para Jesus, nós vemos o Pai. E nós nos relacionamos e nós somos transformados de glória em glória em glória. Como eu falei para vocês, esse pequeno pensamento é mais um pensamento do que uma pregação propriamente dita. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você recebe? Faz sentido para você? Meu irmão, aqueles gregos na colina de Marte, eles tentavam entender Deus. Eles tentavam racionalizar a presença de Deus. Por isso, eles acabaram esquecendo. Esqueceram de saber quem é Deus, querendo saber o que ele era. Eles queriam algo. Por isso que eles eram uma cultura politeísta. Eles sempre estavam em busca de alguma coisa que os deuses poderiam oferecer a eles. Entende? Eles não queriam realmente conhecer. Mas nessa noite, Espírito Santo, Deus, ele quer se revelar a mim, ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a nós. Meu irmão, Deus, ele quer deixar de ser o Deus desconhecido para você. Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, o meu Pai Celestial, ele quer ser conhecido por você de uma maneira única e específica. Não sobre, ele é o Deus do meu namorado, ele é o Deus da minha irmã, eu sirvo a Deus da minha irmã, eu sirvo isso, eu sirvo aquilo. Não, cara, ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o seu Deus. Ele não quer dividir você com ninguém. Ele não quer dividir você com ninguém. Ele quer se revelar única e exclusivamente com você. É isso que ele quer. Paulo chegou para aqueles caras ali naquela colina de Marte, no Areópago. Chegou para eles ali e falou o seguinte: que não é o intelecto, ele foi revelado a mim. Ele se revelou a mim. Eu é como uma pessoa culta, uma pessoa intelectual, uma pessoa estudiosa da palavra. Isso eu sabia muita coisa, mas eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como perda. Porque ele se revelou a mim. E quando ele se revelou a mim, ele não era mais um Deus desconhecido. Eu conhecia ele por quem ele era. E o nome dele era Jesus Cristo.